As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
O aviso é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Prevê-se para as próximas 48 horas um agravamento das condições meteorológicas, salientando-se períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada no norte e centro. Vento forte do quadrante oeste com rajadas até 85 km por hora no norte e centro e forte nas terras altas com rajadas até 95 km por hora. Agitação marítima na costa ocidental com ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura significativa. Na costa ocidental, podendo atingir 15 a 16 metros de altura máxima no final desta sexta-feira. Por isso, condições meteorológicas adversas, pelo que importa ter redobrado os cuidados, principalmente se for na estrada. Por isso é que o teu pai morreu de cancro. O núcleo de árbitros da Lesíria do Tejo acusa um treinador de um clube que milita na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém de ter proferido a referida expressão que dá corpo ao início desta notícia. A expressão dirigida a um árbitro num jogo respeitante à nona jornada. Sem citar nomes, a direção daquela entidade emitiu um comunicado onde faz questão de repudiar quaisquer atos de violência no futebol distrital, quer sejam estes verbais ou não. Lamentando que a atual época comece a ser marcada por episódios comportamentais graves com consequências sem precedentes. O texto em causa aponta o foco para esse mesmo treinador que passa os jogos a proferir impropérios à equipa de arbitragem e não só, assegurando que ao tentar ser identificado pelas forças policiais, fugiu covardemente como um verdadeiro arruaceiro. O núcleo acrescenta que estamos perante actos premeditados por um indivíduo que já tinha sido alvo de condenações pelas mesmas razões no passado recente. A ERTE falou com Nelson Andrade, presidente do núcleo de árbitros da Lesíria do Tejo, que deixou claro que o futebol distrital não merece este tipo de comportamentos.
Lamentamos bastante essas situações que ocorreram, porque nós achamos que o futebol distrital não merece este tipo de comportamentos e muito menos ser beliscados por atos que em nada se identificam com as linhas estratégicas e orientadoras das nossas organizações. E o núcleo está sempre disponível para ajudar os árbitros e também para ver se o nosso futebol distrital seja o melhor.
Sim. Que conselho é que se pode deixar nesta altura aos diversos agentes desportivos, sejam eles árbitros, sejam eles dirigentes, treinadores, atletas, até os próprios adeptos, isto tendo em consideração que estamos com este clima e apenas estão decorridas 9 jornadas, que conselhos é que se podem deixar?
Será o momento de nós refletirmos e pensarmos o que é que seria bom para o nosso futebol, principalmente a nível distrital. A questão aqui não é só as vitórias. Não podemos só focar nas vitórias, só querer ganhar, e acho que o caminho não será esse. Porque nós, árbitros, certamente vamos errar sempre porque somos humanos, mas todos os dias nós trabalhamos para que a arbitragem digital seja dignificada.
Neste vosso texto citam aqui uma situação que envolve um treinador, não falam do nome do treinador e, como é óbvio, vamos respeitar essa vossa opção, mas permita-me aqui abordar este caso concreto. Esperam, como é óbvio, e perante a gravidade desta situação, que as entidades que zelam pelo nosso futebol tomem algum tipo de atitude, é isso?
Com certeza. Porque estas situações acho que não podem passar ao lado. Porque, por vezes, nós esquecemos de nos colocar no lugar do outro. Algumas palavras que foram utilizadas, certamente outras pessoas não gostariam de ouvir. E acho que nós, em geral, esquecemos de nos colocar no lugar do outro. E por isso, por vezes, temos coisas que não devíamos ter dito.
O outro, neste caso, é o árbitro. Como é que ele está mentalmente? Como é que ele ficou psicologicamente depois de tudo isto?
Pela indicação que ele me deu, tem sido acompanhado por psicólogo. Diz que não tem sido fácil, porque recordar do falecimento do pai é uma coisa ingrata, né? É um momento que marca uma pessoa e é para a vida toda, né? E depois, no momento, mesmo que o jogo, por vezes, pode não ter corrido muito, né? No final do jogo, levar com umas palavras que nos toca, né? falar sobre o falecimento do familiar, eu acho que marca. E a pessoa mostra que não tem caráter.
A Polícia de Segurança Pública de Tomar apreendeu uma arma de ar comprimido, uma besta de fabrico artesanal e ainda uma granada iluminante, na sequência de um mandato de busca e apreensão numa residência. Está em causa um inquérito pelo crime de furto, sendo que um homem de 43 anos acabou por ser constituído arguído e agora está sujeito ao termo de identidade e residência. Por aquilo que a nossa redação apurou, junto de fonte oficial da PSP de Tomar, o furto em causa terá ocorrido há cerca de 5 meses e foi cometido numa habitação.
Rádio Web, a primeira a informar.
2.750.000 euros. É este o valor base para a licitação da Prado Carton, empresa situada em Além da Ribeira Pedreira. O leilão está marcado para o próximo dia 5 de dezembro, a partir das 15 horas, numa sessão que terá como palco a própria estrutura e que estará a cargo da Leilo Seabra. A apresentação da fábrica refere que está em causa um imóvel composto por um conjunto de edifícios de res do chão e primeiro andar, destinados a fabricação, oficinas, armazéns, arrecadações, escritórios, refeitórios, e o posto médico, capela com uma área coberta de 25 mil metros quadrados e logradouro com área de 31 mil metros quadrados. Nesta altura, tudo aponta para que o negócio se possa efetivamente concretizar, mas por um valor inferior ao 1.800.000 euros. Recorde-se que a Prado Carton fechou em 2017, deixando no desemprego cerca de 70 funcionários.
Rádio Web, informação.
O Conselho de Santarém é o melhor no distrito no que o poder de compra diz respeito. Está em causa um estudo do Instituto Nacional de Estatística referente ao ano de 2017 e que situa neste ranking os 308 municípios portugueses. Sem surpresa, Lisboa lidera, seguindo-se o Porto e Oeiras. Nota para o Conselho de Entroncamento, que ocupa a posição 34 e é mesmo o melhor do Médio Tejo. Ao invés, Vila de Rei aparece no patamar 242. Referência então para os conselhos do distrito. Ainda para a região do Médio Tejo, 29 está Santarém, 34 o Entroncamento, na posição 40 aparece Torres Novas, Rio Maior está em 68, Abrantes em 76, Cartaxo em 89, em 91 aparece Almeirim, na posição 92 está Alcanena, no lugar 97 aparece Tomar, em 107 Orém, em 112 Constância, em 115 Golgã, em 148 Salvaterra de Magos, em 151 Alpiar, em 155 Coruche, em 183 Sertã, em 184 Vila Nova da Barquinha, em 193 Chamusca, 216 Mação, 219 Cerdoal, 227 Ferreira do Zêzere e em 242 Vila de Rei. Vila Nova da Barquinha recebeu a habitual cerimónia alusiva aos 101 anos do armistício da Primeira Grande Guerra Mundial. Foi a 11 de novembro de 1918. Esta sessão esteve a cargo do núcleo da Liga dos Combatentes do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha. Na envolvência ao monumento, aos combatentes, registro para a presença das forças em parada e ainda para as deposições das coroas de flores, ocasião aproveitada por Luís Filipe Moita, presidente do referido núcleo, para recordar todos aqueles que defenderam a pátria.
Evocamos o 101º aniversário do armistício da Grande Guerra, o 45º aniversário do fim da Guerra do Ultramar e o 98º aniversário da fundação da Liga dos Combatentes. Damos especial relevo ao centenário do regresso das tropas do Corpo Expedicionário Português, após 5 anos de evocação da memória daqueles que iram ou se bateram naquele conflito mundial. É momento para evocar a paz. Paz como objetivo e valor permanente de qualquer sociedade e todos os homens livres e mulheres. A paz externa, a paz interna e a paz real. Em 11 de novembro de 1918, calaram-se as armas. Embora o acordo final só tivesse surgido em 1919, infelizmente, a paz apenas duraria 20 anos, já que a Europa voltaria a uma guerra mundial em 1939. Das suas consequências, após 1945, resultou a nossa Guerra do Ultramar, de 1954 a 1975. Milhões de militares e civis mortos, que justificam posteriores decisões políticas de procurar a paz através da dissuasão do terror nuclear e hoje. Fazer a guerra com o objetivo estratégico de provocar o mínimo de baixas humanas. Nascida com a paz da Grande Guerra, a Liga dos Combatentes é essa instituição que desde a sua fundação se preocupa com a prática da solidariedade e o apoio mútuo que garanta, no mínimo, aos combatentes e suas famílias uma merecida paz real individual, a segurança e os direitos do homem.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aproveitando a presença de jovens nesta cerimónia, citou Nelson Mandela e referiu que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo.
Parafraseando Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Neste dia em que comemoramos 101 anos do armistício, invoquemos aqueles portugueses que, mobilizados para a França e para as províncias ultramarinas, tombaram em combate. Tenho muita honra em vos receber no local onde repousa António Gonçalves Curado, o primeiro soldado a morrer em França na Primeira Guerra Mundial, natural deste concelho e aqui sepultado junto ao monumento aos mortos da Grande Guerra. Às 11 horas do dia 11 de novembro de 1918, em todas as unidades militares, nas frentes da terrível guerra que o mundo, durante 4 anos, tinha conhecido até então, deviam tocar os clarins e tocar o cessar-fogo. No 3º Batalhão do Regimento 415 de Infantaria de França, o soldado corneteiro, face à ordem do seu superior hierárquico, respondeu com singela simplicidade: "Meu comandante, já me esqueci do toque de cessar-fogo." Esta frase, tão simples, tão singela, tão mortal, guarda todos os terrores das guerras, todos os momentos, todos os tormentos, toda a brutalidade do ser humano.
O Sporting de Tomar pode dar neste sábado mais um passo rumo à 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. É verdade que o campeonato ainda só tem decorridas 5 jornadas, mas a superioridade leonina tem sido de tal ordem que durante este arranque já possibilitou ganhar 5 pontos aos mais diretos perseguidores. Segue-se o Candelária, o atual segundo classificado, que joga uma importante cartada na cidade do Nabão, pelo menos no que à luta pelo primeiro lugar diz respeito. O treinador Nuno Lopes e o guarda-redes Carlitos estiveram na habitual conferência de imprensa de antevisão a este duelo e mostraram confiança e mais um bom resultado, advertindo, porém, para a qualidade do adversário.
Não creio. Sinceramente, eu acho que o Candelária, independentemente da classificação, o Candelária vem sempre jogar aqui numa situação que há muito campeonato ainda pela frente. E que também não é fácil para eles, como não é fácil para as outras equipas. Portanto, eu acho que não é em termos de classificação. Agora, eles logicamente que vêm aqui tentar disputar o jogo, né, connosco, eu não tenho grande dúvida disso, e considero que o Candelária é uma das boas equipas do campeonato, uma equipa que com experiência suficiente já de palcos, até por vezes já palcos europeus, não é? Jogadores que sabem o que fazem, em termos de organização ofensiva e defensiva, considero que é uma das equipas que tem princípios de jogo, sabe fazer as coisas, tem coisas definidas. Portanto, cabe a nós agora contrariarmos isso. Portanto, eu considero que vai ser um jogo difícil. Não vou estar a dizer que vai ser um jogo diferente dos outros, daqueles que tivemos aqui em casa, porque os que tivemos em casa para nós foram muito difíceis. Este vai ser mais um jogo dentro dessa linha. Até prevejo até um jogo mais equilibrado, até do ponto de vista tático. Cabe-nos a nós também desmontar isso e o pendor ofensivo ser um pouco mais forte da nossa parte. Se isso acontecer, que é aquilo que esperamos, logicamente depois as coisas vão sorrir para nós, que é isso que nós queremos.
Não creio que fique o caminho feito, aliás. Faltam imensos jogos, estamos no início, e o nosso objetivo é ir ganhando os jogos e chegar ao fim do campeonato e ter os jogos todos ganhos. Sabemos que é um adversário teoricamente direto e uma vitória sobre eles vai distanciar-nos ainda mais e vai facilitar o nosso caminho. E vamos continuar a traçá-lo.
A 16ª edição da Biodiversidade, iniciativa da Escola Secundária Santa Maria do Olival, de Tomar, decorre nesta sexta-feira, uma vez mais com a participação do professor Jorge Paiva. A palestra tem este ano como tema a biodiversidade, sobrevivência humana e a Amazónia, terá lugar na Biblioteca Municipal em Tomar, seguida do já tradicional jantar lusitano na ESMO, conforme perspectivou a Hertz, a diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, Celeste Sousa.
Eu convido todos, mas todos, que conseguirem. E temos que ter todos muito presente, começa a ser uma prioridade cuidarmos do nosso planeta. Até porque, como dizem os nossos jovens, muito recentemente, nós não temos planeta B. E por isso o professor vai exatamente alertar para as consequências da devastação da floresta, para não só em termos de alimentação de gado, sobretudo bovino, mas como até em termos financeiros da utilização da madeira, mas também os incêndios. E de facto ele acha que a grande maioria da população mundial não tem a mínima noção do que é que está a acontecer no nosso planeta. E portanto, ele considera mesmo que isto a curto prazo vai tornar-se num planeta sem condições de habitabilidade para o ser humano. E isto é terrível pensarmos, e eu acho que temos que ter todos consciência. Por isso apelo à comunidade do Marense que viessem assistir a esta palestra, que é muito importante para a sobrevivência humana no nosso planeta.
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar está a organizar o seu 12º encontro anual, este ano com o tema Entre Nós e Laços. Realizar-se-á no próximo dia 21 de novembro no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Com este encontro pretende-se refletir sobre a importância da família na vida das crianças e jovens. Entre Nós e Laços é o tema escolhido. Quer-se refletir sobre os nós criados entre as pessoas, da sua vinculação, das amarras que as sustentam, da necessidade de conforto e segurança da família como pilar na sobrevivência humana e não esquecendo a relevância da autonomia da vida. Quer-se também refletir sobre os laços criados entre as pessoas, nomeadamente daqueles que, embora com aparência de bonitos, ao puxar-se por uma das pontas se desatam, que quando as relações são frágeis, vazias, superficiais, levam a situações de conflito, de divórcio, de ruptura, de insegurança, de perda, de penalização dos mais frágeis, nomeadamente das crianças e jovens.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.